Um alto responsável Houthi no Iémen pediu hoje o congelamento das operações militares rebeldes contra as forças pró-governamentais para dar uma oportunidade aos esforços do emissário da ONU, que é aguardado esta semana em Sanaa, para organizar as negociações de paz. O anúncio da trégua unilateral acontece numa altura em que a coligação conduzida pela Arábia Saudita aumentou a pressão militar nas zonas controladas pelos Houthis, mas também no momento em que Riad surge mais fragilizado devido ao assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi, como explica António Dias Farinha, especialista dos países árabes, ligado à Faculdade de Letras de Lisboa.
Em primeiro lugar, convém lembrar que este conflito arrasta-se durante muito tempo no Iémen, com a perda de muitas vidas e de civis inocentes. O grupo dos Houthis está muito limitado, porque são apenas os representantes de uma facção moderada xiita dos zaiditas, e por isso eles sentem-se relativamente isolados no contexto da Península Arábica do Ocidente. Por outro lado, o apoio do Irão tem sofrido dificuldades devido
às sanções norte-americanas. Sim.
Exatamente. Mas, de repente, um panorama na Península Arábica alterou-se substancialmente devido ao assassinato do jornalista Khashoggi.
Que peso é que terá o caso do jornalista Khashoggi no conflito do Iémen?
Pode ser direto e indireto. Direto porque, de repente, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman encontra-se muito fragilizado, sobretudo depois do relatório da CIA, que o culpa diretamente no assassinato. Quer dizer que a Arábia Saudita tinha logo perdido o apoio, nomeadamente da Alemanha, que tinha impedido a venda de armas à Arábia Saudita, também dos próprios Estados Unidos e dos restantes países que encaram com a enorme dificuldade um assassinato político desta ordem. Além disso, também os outros países da Europa, mas também e com um grande peso a Turquia, que naturalmente sente que o seu território foi usado para um assassinato terrível, um assassinato político. A Arábia Saudita fica sem respaldo moral para dirigir estes ataques contra o povo do Iémen, nomeadamente o grupo numeroso dos Houthis, que se encontra situado geograficamente na fronteira sul do Reino Saudita com o norte do Iémen.
O que é que terá contribuído para esta reviravolta? Porque até a semana passada os representantes dos Houthis opunham-se a toda a mediação, afirmando mesmo que o apoio do Ocidente visava a divisão do país. Hoje, o alto responsável pede um congelamento das operações militares rebeldes contra as forças pró-governamentais, isto quando é esperado um emissário da ONU no país.
O emissário tem certamente por objetivo diminuir a tensão na região e tentar um cessar-fogo. É particularmente favorável na medida em que, por menos com alguma demora, haverá congelamento da venda de armas novas à Arábia Saudita.
No domingo, o responsável pelas operações de paz das Nações Unidas, Jean-Pierre Lacroix, dizia que é muito cedo para pensar numa missão de paz ou em outras ações no Iémen. Que cenário é que se pode esperar neste momento para o Iémen?
É possível que haja um planeamento de, por um lado, haver um cessar-fogo. Por outro, uma alteração, talvez significativa, nas relações políticas da Península Arábica e do Golfo Pérsico. Porque, obviamente, depois de um ataque tão impossível de acontecer como foi o assassinato de Istambul, quem fica com autoridade moral para falar desta zona é evidentemente também o Irão, apoiante do Iémen. Quer dizer, a alteração de forças foi muito significativa e favorável à vontade de paz dos próprios Houthis.
Os rebeldes Houthis querem o poder. Acha que um acordo de paz poderá prever esse poder? Poderá dar-se poder aos Houthis?
Um acordo de paz, por si só, não vai legislar, não vai decidir sobre quem manda no quê ou em quem.
Mas serão feitas concessões?
É esse o objetivo, o cessar-fogo, que já é muito bom para todas as partes, mas particular para os Houthis, que se encontram em grande parte isolados. Repare-se que o Irão, mesmo dando algum apoio aos Houthis, está longe, enquanto a Arábia Saudita está na fronteira imediata norte do Iémen. Os Houthis estão situados geograficamente no território norte do Iémen, junto da fronteira sul da Arábia Saudita. Logo, haverá certamente uma diminuição da pressão militar por parte dos sauditas, sobretudo se houver novos massacres, como a Arábia Saudita já provocou no Iémen, o que num momento de grande fragilidade das autoridades sauditas vai aumentar a pressão contrária por parte dos sauditas e a favor, evidentemente, dos partidos da paz e dos próprios úteis.
O país vive abraços com uma crise humanitária, com uma crise económica. O máximo responsável pelo Programa Mundial de Alimentação diz que o país precisa de 200 milhões de dólares por mês para evitar a paralisia económica devido ao colapso da moeda iemenita, ao riad.
A economia do Iémen tem sofrido muito. Lembremos-nos que o Iémen é um país que tem um número muito limitado de recursos naturais, por exemplo, não tem petróleo. Depende em grande parte da ajuda externa e também da ajuda que lhe chega através da zona do Mar Vermelho, da zona da Etiópia, da Eritreia, da África, que ajudam e de forma muito acentuada as próprias autoridades do Iémen. Portanto, vão contar exatamente com essa ligação favorável do ponto de vista económico para conseguir pelo menos que se abram as fronteiras, que não sejam atacadas pelas autoridades sauditas dos portos do Iémen, para poderem receber esse auxílio económico por parte dos países limítrofes da África e também do restante mundo.
Essa era uma intenção que tinha sido avançada em setembro pela Organização Mundial de Saúde, que tinha proposto a criação de uma ponte aérea humanitária para os mais afetados. O país está devastado com esta guerra, fome, desnutrição. As imagens de crianças que morrem de desnutrição, uma que ficou mais conhecida, que fez a capa do New York Times, este cessar-fogo também pode vir dar resposta a este cenário de desnutrição e de fome?
Seguramente. Os próprios sauditas impedem exatamente a transferência de recursos de caráter económico da zona da África e da zona exterior, do estrangeiro, para o Iémen. Se houver um cessar-fogo, imediatamente se abrem esses portos, se abrem essas vias de comunicação normais e o Iémen poderá respirar de forma mais eficaz do ponto de vista económico. Neste momento, realmente, o Iémen, que é um país pobre, um país montanhoso, está a sofrer um gravíssimo problema de falta de alimentos, de falta de medicamentos, de capacidade de resposta perante os desafios da existência e, por isso, o Iémen precisa absolutamente deste cessar-fogo.
A análise de António Dias Farinha, especialista dos países árabes, ligado à Faculdade de Letras de Lisboa.